בעזרת השם, אני שם דף ממחת, עמוד א', דוזי לינס דיסימו פרבש. A gente viu ontem o ensinamento de Rav, que disse HaMekadesh B'milve Inam Mekudeshet. O homem que vai noivar com a mulher, em vez de dar um dinheiro para ela, e com isso formar a primeira etapa do casamento, o Kiddushi, em vez de dar o dinheiro da mão dele para a mão dela, ele fala o seguinte: você está devendo para mim uma certa quantia, eu abro mão desse dinheiro. Vem o Rav e disse que isso não é o suficiente. Uma vez que ele não passou para ela algo que foi transferido da posse dele para a posse dela, e simplesmente ela estava devendo, e ele abriu mão dessa dívida e vai deixar de cobrar, isso não é válido para um Kiddush. Fala Gmará agora, na 12ª linha. Neymar Ketanai. A princípio, esse ensinamento de Rav está posto em discussão entre duas opiniões citadas na Braita. Olha só o que diz a Braita. Itkatili Bestar, um homem que vem para uma mulher e fala: olha, eu estou te dando um documento de uma dívida, um papel de uma dívida, e com isso, noivo comigo. Reb Meir Omer Inam Kodeshet. Reb Meir diz que isso não é válido e ela não está noiva. Reb Elazar Omer Mekudeshet. O Reb Elazar discute e fala que não, que isso é válido. Vechachamim Omrim, já os sábios disseram, Shamim Etaniyari mesmo achou para o Tam Kodeshet, mesmo Rav Inam Kodeshet. O papel como uma dívida não tem nenhum significado, porém, a gente pode analisar o valor do papel fisicamente falando. Por exemplo, se dá para usar esse papel para fazer anotações ou para uma outra utilidade, se ele tem um valor mínimo de Shvepruta, um valor monetário mínimo, isso é o suficiente. Então temos três opiniões e analisa a Gemara. Haishtar Echidam, o que exatamente se trata? O que quer dizer que ele dá para ela um documento, um papel de uma dívida? Ilei Mashtar Chovde Acherim. Se a gente está falando que ele está trazendo um documento, está dando para ela um documento, que consta no documento que outros devem para ele, e ele está passando esse documento para ela, Caixa de Meir, de Meir, como é que pode ser que o Reb Meir diz aqui que isso não é válido? Nós vimos que o próprio Reb Meir disse no DAF anterior que se um homem dá para a mulher um documento que prova que outros estão lhe devendo dinheiro, ele passa esse documento para a mulher, isso é válido. Ela está convidada. O que nos resta explicar, então, é que se trata que é um documento da própria mulher. Ou seja, ele pega um documento que comprova que ela lhe deve dinheiro e ele passa para ela. Como se fosse que está falando que ele não vai cobrar mais essa dívida. E sobre isso, então, estão discutindo. O Mukadash Mifrigue. Estão discutindo. Será que um homem que abre mão da dívida para a mulher, será que ela está noiva com isso ou não? Então, o que disse o Rav, que esse noivado, esse aqui do China, não é válido, na verdade é uma discussão entre o Rebbe e o Rebbe Elazar. Fala com ela, não. Eles não estão discutindo sobre essa questão, a discussão entre eles é outra. E agora a Gemara vai propor três maneiras de explicar a discussão entre eles. Agora fala, eles não estão discutindo na questão, será que pode-se ou não fazer o Kiddushin através de abrir mão da dívida? É lógico que a lei é, como disse o Rav, que é o Kedesh Bemilve, Einam Kudeshet, não pode-se fazer um noivado desse. Porém, a discussão aqui é outra. E existem três maneiras para explicar essa discussão. A discussão é a seguinte, que Gonchi Kichab Shtar Shena Lavedim. Realmente, ele passa para um documento de outras pessoas, porém, não tem duas testemunhas assinadas nesse documento. A discussão deles é uma discussão antiga entre Reb Meir e Reb Elazar. Reb Meir sustenta que o que valida o documento são as testemunhas que estão no papel, uma vez que não temos aqui duas testemunhas assinadas, esse papel não tem nenhum valor. Por isso o Reb Meir diz que esse Kiddushin não é válido. Já o Reb Elazar sustenta que é de Messirá Karte, ou seja, mesmo se não temos no papel duas testemunhas, se duas testemunhas viram que esse documento foi dado, foi passado da mão dessa outra pessoa para ele, na hora que o outro fica devendo e passa para ele esse documento, e as testemunhas viram que o documento passou de uma mão para outra, isso já é válido. Então, mesmo que não tenha testemunhas assinadas, o documento tem uma validade e o Kiddushin é válido. Essa é a opinião de Jermei, essa é a opinião de Abrazar. Verabanai é a opinião dos sábios, a terceira opinião da nossa Braita. Eles estão na dúvida, eles não sabem se a lei é como o Reb Meir ou como era Abrazar. Por isso eles dizem, na dúvida, a gente não vai falar que esse Kiddushin não foi válido, na dúvida, somente se no papel vai ter o valor de Shimei Pruta. Essa é a primeira maneira de explicar a discussão entre eles. Vem vai teima, ou uma segunda maneira, que se trata que ele escreveu para ela um documento, não de uma dívida, e sim um documento, como nós vimos no começo da nossa Masechet, um documento que está escrito que você está levando comigo. Uma das maneiras de levar com a mulher é, em vez de dar o dinheiro para ela, você dá um documento que diz que você está casando comigo. Porém, esse documento não foi escrito com intenção que está sendo para ela. Alguém escreveu esse documento por acaso, escreveu essas palavras no papel, mas não teve intenção que, de fato, esse documento vai ser usado para esse homem levar com esta mulher. Então, a questão é, será que um documento deste é válido para fazer o Kiddushin? O Bnei Lakish e o Bnei Lakish, na verdade, eles estão discutindo na questão que levantou o Reish Lakish. De vai Reish Lakish, porque uma vez o Reish Lakish perguntou Shtar Irusin Shkatosh Rishma Mal, qual é que a lei com relação a um documento de Kiddushin, um documento que está escrito que um homem está levando com a mulher, porém ele não foi escrito com intenção deste homem, desta mulher. Por um lado, podemos dizer que, assim como o documento do divórcio, o get, deve ser escrito justamente para esse homem e para esta mulher, e se a intenção foi para outra pessoa, então o documento está inválido, assim também, na hora de casar, tem que ser um documento que foi escrito justamente para essa mulher, e não para outra mulher, ou não foi escrito por acaso. Ou Dino, ou por outro lado, podemos dizer, que assim como na hora de noivar através do dinheiro, o dinheiro não foi feito justamente para essa mulher. Mesmo assim, o Kiddushin é válido, assim também na hora de noivar através de um documento, o documento não precisa ser escrito justamente para essa mulher. Essa foi a questão que levantou o Reish Lakish. E o próprio Reish Lakish respondeu que não, que assim como na hora do divórcio tem que ser um documento que foi escrito para esta mulher, assim também no caso do casamento, do Kiddushin, tem que ser um documento que foi escrito justamente para essa mulher. Mar Itzed Reish Lakish, o Mar Leitzed Reish Lakish. A discussão entre Reb Meir e Reb Elazar é justamente, será que a lei é como Reish Lakish? Logo, esse documento que não foi escrito para essa mulher está inválido, por isso ela não está casada. Assim como diz o Reb Meir, e o Reb Elazar diz que não, que mesmo que o documento não foi escrito para essa mulher, a lei não é como Reish Lakish, o documento é válido e o noivado está válido. Uma terceira maneira de explicar essa discussão entre o Reb Meir e o Reb Elazar: vem vai ter uma de Kuleama e Kleu de Reish Lakish. Essa terceira explicação fala que não todos concordam com o que diz Reish Lakish. Porém, todos concordam com o que diz Reish Lakish, que deve se escrever com intenção desta mulher. Porém, escreveram com intenção desta mulher, porém não avisaram ela que estavam escrevendo esse documento. O Bepruta de Rava Bravina, Rafa Brav Sharba, que eu me falei, que é uma discussão entre os sábios. Daí te marcou, está escrito na Braita, quando escreve-se um documento para um homem que quer casar com uma mulher, escreveram com intenção deste homem, com intenção desta mulher, mas não avisaram a mulher que estavam escrevendo. Rava Bravina abre no Kodesh, Rava Bravina dizem que isso já é bastante, o documento é válido e ela está noiva. Rafa Bravashava abre no Kodesh, Rafa Bravashava discutem que não. Que não basta escrever o documento com intenção dessa mulher, tem que se avisar ela, de maneira que ela vai concordar que seja escrito esse documento, e somente então o documento vai ser válido, e sobre isso estão discutindo o Reb Meir e Reb Elazar. Então, a conclusão da Gemara é que essa discussão entre Reb Meir e Reb Elazar se trata de uma dessas três opções, mas eles não estão discutindo sobre a questão que ensinou o Rav, Hamkadesh Lemir Venam Kudeshet, que a pessoa que casa através de abrir mão de uma dúvida, dívida, isso não é bastante. Fala Gumara Neima Kehane Tanai, fala Gumara, tudo bem. Porém, existe uma outra braita. E nesta outra braita, a princípio, os sábios estão discutindo sobre o ensinamento do Rav. Detalhe, diz a outra braita. A mulher fala para o homem o seguinte. O homem, ele trabalha com joias, ele fala, olha, a mulher fala para ele, me faz um brinco, um colar, um anel, e me dê isso, quando você vai me fazer isso, eu então vou me noivar com você. Vermeer diz, no momento que ele fabricou estas joias, mesmo que ele não deu para ela, isso já é bastante e ela já está automaticamente noiva. E os sábios dizem que não. Que ela só vai estar noiva quando ele der na mão dela as joias. Fala com ela, não. Essa não é a explicação. Porque é o seguinte. O que quer dizer o que disseram os sábios? Que ele tem que dar o dinheiro na mão dela. O que quer dizer que os sábios falaram que ela só vai estar noiva quando der o dinheiro na mão da mulher? Isso, a princípio, quer dizer que o Reb Meir fala que não precisa nem dar as joias na mão da mulher? Como é que pode? Então temos que explicar a discussão entre eles de uma outra maneira. Ela vem mais. Me cacha, ela lá, bemamon, ahé. A princípio não. Então, o que disseram os sábios é o seguinte: que se a mulher fala pro homem para ele fazer as joias, isso não é o bastante, e ela só vai estar noiva quando o homem der para ela um outro dinheiro, além dessas joias. Ou seja, o Remeir fala que se ela fala pro homem fazer joias, ele dá para ela as joias, ela tá noiva. E os rachamim falam que não, que isso não é o bastante. Já vamos ver porquê. E ele tem que dar um outro dinheiro se ele quiser levar com ela. Explica a Gemara. A princípio eles estão discutindo justamente o ensinamento do Rav. Sabe que o Rav não é escrito em Michelab Yatsof. Todos concordam que quando uma pessoa está fazendo um serviço para outra, e a pessoa que está fazendo o serviço vai receber um pagamento. Agora ele vai trabalhando, vamos supor, durante uma semana. Todos concordam que no primeiro instante, no primeiro momento que ele começa a fazer o trabalho, ele já merece um pagamento pelo trabalho que ele fez. Depois, na segunda hora que ele trabalha, por exemplo, ele já merece mais um pagamento. Ou seja, ele já merece o pagamento, porém o pagamento, de fato, só é efetuado no fim. Ou seja, se eu tenho um empregado que está fazendo para mim um serviço, não é que eu digo o seguinte, depois de você trabalhar 10 horas, que é o combinado, somente no fim que ele merece o dinheiro. Não, ele merece o dinheiro na primeira hora, na segunda hora. É como se fosse que eu fico devendo para ele esse dinheiro. Eu vou efetuar o pagamento no fim. Então fala agora a princípio, todos aqui concordam que desde o começo, o homem que está fazendo o serviço já merece o pagamento. E depois, quando chega o fim, ele, na verdade, está cobrando um dinheiro que ela já está devendo para ele anteriormente. No momento que ele começa a fabricar as joias, cada minuto, cada hora que ele trabalha, ele já merece um pagamento por isso. Ela, então, fica devedora para ele desse pagamento. No fim, quando ele dá a joia para ela, ele está abrindo mão de um pagamento, de uma dívida, na verdade. Está abrindo mão da dívida que ela já estava devendo para ele. E a princípio é justamente essa discussão entre as opiniões. Uma opinião diz, como disse o Rav, que não é possível fazer um noivado através de abrir mão da dívida, já que ela está na verdade devendo o pagamento do serviço, e aí ele abre mão, e se não é acusado que ele deu para ela nada, ela não está noiva. A outra opinião diz que não, discute com o Rav. E diz que através que ele abre mão da dívida dela, ela está noiva. Fala com o Maranhão. Não é essa a discussão entre duas opiniões. E novamente a Maranhão vai trazer várias opções de como explicar a discussão entre essas duas opiniões. Lo, de kule arma me kadejamir venam kodeshit. Na verdade, todos concordam com o que disse o Rav. que através que um homem que abre mão de uma dívida para a mulher, isso não é o bastante para criar um kiddushin. A questão é justamente como que devemos entender o pagamento de um serviço feito. Uma opinião diz que a pessoa trabalha, cada minuto que ela trabalha, como dissemos, ela merece o pagamento, só que o outro fica devendo esse dinheiro e ele paga no fim. Então, uma vez que ele vai dar para ele as razas, ele, na verdade, vai estar abrindo mão de uma dívida que já existe. Já a outra opinião diz que não, que ele tem que trabalhar, já que foi combinado que ele vai terminar o serviço, ele só merece o pagamento no fim. Então, não é que ela estava devendo uma dívida para ele. Simplesmente, na hora que ele vai dar essa joia para ela, ele está dando para ela algo que tem valor, todo o trabalho do serviço que ele está dando para ela e que agora não vai precisar pagar. Por isso, essa discussão entre eles e por isso que eles discutem se ela está noiva ou não. Vem vai tema. Uma outra maneira de explicar a discussão com relação a esse casal que quer noivar através das joias. Todos concordam com o que disse o Rav, que não é possível criar um noivado através de abrir mão da dívida. E todos também concordam que na hora que se faz um serviço, ele já merece o pagamento do começo. Ou seja, isso é considerado uma dívida. Qual que é a discussão então? A discussão é outra. A discussão é com relação a uma pessoa que faz um certo trabalho num utensílio. Por exemplo, um copo de... Ele produz um próton, ele pega uma joia e conserta a joia. Há uma opinião que diz que já que ele fez, a joia está melhor, está valendo mais. E esse valor a mais pertence ao homem que fez isso. Ao homem que fez o serviço. Não à mulher. A mulher, por exemplo, deu um anel para ele e falou para ele consertar. Na hora que ele trabalha sobre essa joia, o valor que a joia passa a valer mais pertence ao homem que fez isso. Logo, uma vez que isso pertence a ele, até o momento que ele dá para ela, quando ele dá para ela, ele está dando dele para ela uma coisa. E essa discussão, será que é assim que a gente entende ou não? Vem, vai ter uma outra maneira de entender a discussão entre eles, não, todos concordam que uma pessoa que faz um serviço, ele não tem esse valor a mais, não pertence a ele. Todos concordam que uma pessoa que faz um serviço merece pagamento desde o começo. Todos concordam com o que disse o Rav, que não é possível criar um kiddushin através de abrir mão de uma dívida. Qual que é a discussão, então? A questão é que ele, na hora que ele foi consertar o anel, ele pôs mais matéria-prima dele. Ou seja, ela deu para ela, para ele, um anel de um certo peso. E ele, quando arrumou o anel, pôs mais ouro, pôs mais prata para ela. Qual que é a discussão? E a questão é o seguinte, na hora que ele dá para ela esse anel, ele está dando, na verdade, duas coisas. Em primeiro lugar, ele está dando para ela todo o serviço que ele deveria cobrar e não está cobrando. Porém, isso, como dissemos, é um milve. É uma dívida que ela já está devendo. Porque no momento que ele começa a trabalhar, ela já está devendo esse dinheiro. E ele somente está abrindo mão. Então, com isso, ele não pode noivar ela. Porém, além disso, ele também está dando para ela o ouro que ele pôs a mais. Então, ele está dando para ela duas coisas. Está dando para ela a dívida, está abrindo mão da dívida. E também está dando um dinheiro a mais. Uma opinião diz que quando ele dá duas coisas, a intenção dela é sobre a coisa a mais que ele dá. E a outra opinião diz que a intenção dela é sobre a dívida que ele está abrindo mão. Logo, se a dúvida dela é se a intenção dela é sobre a dívida, o Kiddushin não está válido. Se a intenção dela é sobre o ouro que ele pôs a mais, ele deu para ela e o Kiddushin está válido. E fala com o Rav Plutti de Aletanai, essa discussão de um homem que dá para a mulher duas coisas. Ele também abre mão da dívida e também ele dá para ela algo a mais. Será que a intenção da mulher é sobre a dívida que ele abriu mão? Ou será que a intenção da mulher é sobre o que ele deu a mais? Essa é uma discussão que a gente já viu entre duas opiniões. Que aparece na Braita seguinte. Detalhe, diz então a Braita. Beschar she'asit imach enam kudeshet. Beschar she'esei imach mekudeshet. A primeira opinião diz que se um homem vem e diz para a mulher, olha, eu fiz um serviço para você ontem, em vez de me pagar, eu quero que você vai noivar comigo. Isso não é válido, porque uma vez que ela já está devendo para ele, é uma dívida, ele não pode criar um kiddushin através de abrir mão de uma dívida. Porém, se ele vai fazer um serviço amanhã, e ele fala para ela que ele quer que ela noiva com ele através do pagamento do serviço de amanhã, que ele vai deixar de cobrar, nesse caso, é válido. Rebbe Natan Omer, o Rebbe Natan discute e diz, Beschar she'esei imach inam kodesh, v'chol shkem beschar she'asit imach. Não, também, com relação a essa segunda lei, ela não está noiva. Tanto se ele fala o serviço que eu fiz ontem, tanto se ele fala o serviço que eu vou fazer amanhã, ela não está noiva. Já vamos explicar qual que é a lógica disso. Rebbe Yehuda Nasi Omer, Bemet Amru, o Rebbe Yehuda Nasi, na terceira opinião diz, Bemet Amru, Ben Bishar She'asit, Ben Bishar She'asit, Ben Bishar She'asit, Ben Bishar She'asit, Ben Bishar She'asit. Realmente a lei é como disse o Rebbe Natan, porém, se ele vai e aumenta algo a mais, vamos supor, ele vai fazer um certo serviço, ele dá um pouco a mais dele, nesse caso, ela sim está noiva. Explica, Gemara, qual que é o motivo dessa discussão toda. Benta na cama de Lebnatan e Kebenayu Shirut. A discussão entre a primeira e a segunda opinião é justamente o que dissemos acima. Será que uma pessoa que faz um serviço para outra, será que ele merece o pagamento desde o primeiro instante? Então, na verdade, no fim do serviço, ela está devendo já o pagamento para ele. E quando ele não cobra, na verdade, ele está fazendo o Kiddushin através de que ele está abrindo mão de uma dívida. Isso não é válido. E a outra opinião diz que não. Que o pagamento dele só é merecido no fim do serviço. E quando ele acaba o serviço, dá para ela. Então ele está dando para ela esse valor. Essa é a discussão entre as primeiras duas opiniões. Por isso, a primeira opinião diz que se ele fala que quer noivar com o serviço que ele vai fazer amanhã, é válido. A segunda opinião diz que não, que também nesse caso não é válido. Vendere bratada, ele viu nasci e caminhar um milho para o Marçavar milho para até a milho. Marçavar até a para. E entre a segunda e a terceira opinião, a discussão é justamente essa. A terceira opinião, o Rebbe Nasi sustenta que mesmo que ele não pode fazer o Kiddushin através que ele vem e fala que ele vai fazer um serviço amanhã ou fez um serviço ontem, mas se ele põe algo a mais, isso é válido. Porque mesmo que ele está dando duas coisas para ela, também está abrindo mão da dívida e também está dando algo a mais, a intenção dela é se noivar através disso que ele está dando a mais. Já a segunda opinião diz que não. Que a intenção dela é sobre a dívida que ele abriu mão, logo, ela não está noiva. Então, a conclusão da Mará é que a lei disse o Rav, que o homem que faz Kiddushin com a mulher através que ele abre mão de uma dívida, isso não é um Kiddushin válido, e isso não é uma discussão entre os sábios discutiram com relação a outras questões. Uma nova Mishnah. Hitkachili bekos je sheliaim. O homem dá para a mulher um copo de vinho e fala para ela, olha, noivo comigo com esse copo de vinho. Porém, no fim, a gente descobre que o conteúdo do copo não é vinho, é mel. Ou que ele vem e estende para ela um copo dizendo, noive por esse copo de mel. E depois a gente descobre que o conteúdo, na verdade, é vinho. Um caso parecido. Bedinar ze shirkesef, ele estende para uma moeda dizendo, noive comigo através dessa moeda de prata. Shirzahav, e no fim a gente descobre que era uma moeda de ouro. Shirzahav, shirkesef, ou que ele estende a mão dizendo, noive com essa moeda de ouro. E no fim era de prata. Um terceiro exemplo. Almenach aniashir, venimtsani, ele fala, noive comigo, porque eu sou rico, e no fim, na verdade, ele é pobre. Ani, venitashir, ou que ele fala, noivo comigo, e eu sou pobre, e no fim descobre-se que ele é rico. Em todos esses casos, einam kudeshet. Fala, Gumará, se ele falou uma coisa, e na verdade ele é outra, mesmo se ele é outra coisa melhor, ou se é uma coisa pior, a gente diz que ela não está noiva. Porque às vezes, existem pessoas que são, por exemplo, estão justamente interessadas na prata e não no ouro. Talvez a mulher tenha justamente uma joia de prata que ela precisa complementar. E ela precisa da prata e não do ouro, por exemplo. Ou outros exemplos, às vezes ela prefere vinho e não prefere mel, ou ela prefere mel, não prefere vinho, etc. Ou ela justamente quer um marido que não é muito rico. Então, por tudo isso a gente diz que ela não está noiva. Essa é a primeira opinião. Reb Shimon Omer, imitar Shvach, Mekudesh. Reb Shimon diz que não. Se ele falou uma coisa maior e na verdade ele era menos, ele falou de ouro e na verdade era prata, ou ele falou que era rico e na verdade ele era pobre, realmente ela não está noiva. Mas se ele falou uma coisa pior e na verdade era melhor, nesse caso ela está noiva. Se ele falou prata e no fim ele deu de ouro, ele falou que era pobre e no fim ele era rico, nesse caso ela está noiva. Agora começa com um debate de um outro aspecto. Tá na banana. E diz que a Tiri Bekozé, um homem que vem e estende para a mulher e fala: olha, noive comigo com este copo, e o copo está cheio. Tá nechada bo ubemash betocho. Existe uma braita que diz que a intenção do homem foi de dar para ela o copo juntamente com o conteúdo. Tá nechadah bo ubemash betocho. Já uma outra braita fala que a intenção do homem é de dar para ela o copo, mas não o conteúdo. Vetanaida ubemash betocho velo bo. E uma terceira braita fala que a intenção do homem é dar somente conteúdo e não um copo. Como é que a gente explica essa contradição? Vlokasha explica a Gemara. Ha, Bemaya. Uma braita se trata de um copo de água. Agora, o copo de água é óbvio que ele não está dando uma água para ela. Água é algo que não tem nenhum valor. Água. Então deve ser que a intenção dele é dar somente o copo. Ha, Bechabra. E uma outra braita se trata que ele deu um copo de vinho. Um copo de vinho, já que o próprio vinho já tem um valor, a intenção dele é de levar com o vinho e não com o copo. E a terceira braita se trata que é um copo com gordura de peixe que se guardava na época por muito tempo para usar isso na hora de cozinhar. Então, já que precisa do copo para armazenar a gordura, geralmente se guardava isso dentro de um utensílio, então com certeza a intenção dele é dar também o copo e também o conteúdo. Vamos voltar para o que a gente começou a explicar na nossa Mishnah. Vimos uma discussão entre duas opiniões. A primeira opinião da Mishnah diz que se ele falou que está dando uma coisa e na verdade está dando outra, tanto se ele está dando algo melhor do que ele disse, tanto se ele está dando algo pior do que ele disse, nos dois casos o Kiddushim é válido. Já o Reb Shimon discutiu e disse que não, que se ele deu algo melhor, o Kiddushim é válido. Pergunta a Gemara, a princípio, a primeira opinião está com a razão. Por quê? Veleikle Reb Shimon yain v'nimtza chometz chometz v'nimtza yain shneim ocholim lachzor bahem. Alma ika denichalei bechala veika denichalei bechamera. Existe uma lei com relação a dois comerciantes, um está comprando e um está vendendo. Então, vamos supor que eles fecharam um negócio que ele está vendendo para ele barris de vinho. E no fim descobre-se que os barris estavam cheios de vinagre. Ou que eles fecharam um negócio de vender um barril de vinagre e no fim era um barril de vinho. Fala a lei que os dois podem voltar atrás. Ou seja, um teve um lucro e um teve um prejuízo. Fala a lei que mesmo aquele que teve o lucro, por exemplo, ele pagou o valor de vinagre, ele recebeu um barril de vinho. Mesmo esse que teve o lucro, se ele quiser, ele pode voltar atrás e falar que não foi essa a intenção dele. E que ele não estaria pronto a comprar um barril de vinho. Mesmo que ele teve lucro. A explicação, obviamente, é que mesmo que o valor do vinho é melhor do que o vinagre, é maior do que o vinagre, porém existem pessoas que estão justamente interessadas em comprar vinagre e não em comprar vinho. Eles precisam de vinagre para temperar a salada, por exemplo. Então ele quer comprar vinagre, não quer comprar vinho agora. Então, se ele bater o pé e insistir que ele queria vinagre e não queria vinho, mesmo que ele tenha um lucro, ele pode voltar atrás. Vemos que mesmo que o valor do vinho é maior que o vinagre, as coisas são subjetivas. Às vezes a pessoa está em uma situação que ela prefere vinagre do que vinho. Sendo assim, assim também deveria ser a lei com relação a este homem e a essa mulher, que se ele fala que vai dar prata e dá para ela uma moeda de ouro, ela também não deveria estar noiva, porque talvez ela justamente prefere a prata. Como é então que me vai explicar a opinião de Rabshim? Amar Rabshim Marashi, contou Rabshim Marashi, Ashi Rei Le Abai, uma vez eu estava andando e ouvi que o Abai estava estudando com seu filho, daí teve que amar o Hebrei, e ele ensinou essa Mishnah, e ele explicou para o seu filho, Arab Mayaskina, que a nossa Mishnah se trata de um caso específico, que Gonsha Amar Neshluchó Alveni Dinar Sher Kesef Velech Vekadesh Nisha Plonit. Se trata de um homem que ele nomeia um enviado para ir e fazer o Kiddushin com uma certa mulher. Porém, ele fala para o homem o seguinte: eu não tenho dinheiro aqui agora, eu não tenho o que te dar para você dar para a mulher. Então, faz o favor, me empresta, por favor, uma moeda de prata. Ou seja, pega do seu bolso uma moeda de prata, empresta para mim. E aí você vai ser o meu enviado e dá essa moeda de prata para a mulher. E faz o Kiddushin. Porque eu quero levar com ela. Foi um enviado e tirou do bolso uma moeda de ouro. Em vez de emprestar para o outro uma moeda de prata, ele pegou uma moeda de ouro e falou: bom, isso vai ser um empréstimo para o primeiro, e fez o Kiddushin com a mulher. Marsavar Kpeida, uma opinião diz que não. Ele falou: olha, eu não quero investir tanto no Kiddushin, eu queria só uma mulher, moeda de prata. Você fez eu ficar devendo para você uma moeda de ouro. Não, eu não estou pronto a isso, e por isso o Kiddushin não foi válido. O Marsavar, mas não como não? Outra opinião diz que não, que a intenção dele não era de falar justamente uma moeda de prata. Ele deu um exemplo, olha, pode ser uma moeda de prata, mas lógico que pode ser também uma moeda de ouro. A pessoa não faz tanta questão exatamente do que ele falou. Então explica o Abai para o seu filho, essa é a explicação da nossa Mishnah. Se trata de um homem que manda um enviado, e aí... A primeira opinião diz que se ele mudou, ele já não está válido, porque ele fez um empréstimo diferente do que o outro diz. O Reb Shimon diz que não. O Reb Shimon diz que mesmo que ele falou para ele fazer o Kiddushin com prata, e no fim ele fez com ouro, o outro, logicamente, concorda com isso. Fala a Gemara que essa explicação está errada por três motivos. Primeira questão é, Yachi itkati li, itkati lo mi baile. A linguagem da Mishnah é que o homem vai lá, vem e fala para a mulher: Itkatili bekoze, noive comigo com este copo de vinho. Segundo a sua explicação do Abai, a linguagem deveria ser diferente. Deveria se dizer: noive com ele, porque se trata de um enviado do primeiro. Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta: it'ar leshvach, it'au leshvach. A linguagem do Reb Shimon é que se ele enganou a ela e deu algo melhor, então o Kiddushin é válido. Não é ela que está sendo enganada. Quem está sendo enganada é o primeiro homem. Então deveria ser escrito no masculino. Se ele encontrou, se ele enganou a ele e deu algo melhor, é válido. E mais uma questão. Nimtza meikara nami desavava. Como é que a Mishnah fala que se ele deu uma moeda de prata e no fim descobriu que era uma moeda de ouro? Segundo a explicação de Abai, ele sabia que ele estava com uma moeda de ouro na mão, ele mostrou para a mulher que estava dando uma moeda de ouro. Só que o primeiro não sabia que ele estava fazendo isso. Então, como é que a Mishnah fala que descobriu-se que era uma moeda de ouro? Amar Rava, fala então o Rava. A explicação é outra. Ani ve'ari shebachabura targima uman rebchi abaravin. Eu e o fera do Beit Midrash, que é o rebchi abaravin, que era um grande sábio, a gente explicou que a Mishnah se trata sobre o segundo caso. Acha uma esquina que quando chamará hi le shlucha tzeve kabeli kiddushim iplomi. Se trata que a mulher nomeia um enviado e diz a ele, já vai para certo homem, a mulher diz para o enviado, vai para certo homem, que esse homem quer levar comigo, seja um enviado para fazer o kiddushim, ele vai te dar o dinheiro, vai te dar o Kiddushin, e com isso eu vou dar noiva com ele. Shamalit katir bedinar sherkesef. E a mulher fala: olha, o homem me falou que ele quer noivar comigo com uma moeda de prata. Então seja meu enviado, vai lá e pega a moeda de prata. Vê lá, e aí o enviado vai, e o homem, na hora de dar, dá na mão do enviado uma moeda de ouro. Essa é a discussão da nossa Mishnah. Marsa Varak Peida. A primeira opinião diz que já que a mulher falou que ela queria receber prata, então a intenção dela era justamente prata, deve ser que ela precisa dessa prata. O Marcelo vai, mas Hilo. E a segunda explicação diz que não. Que já que ela veio para o enviado e falou: olha, ele me falou que ele vai dar uma moeda de prata. Por que ele precisa, por que ela precisa falar isso para o enviado? Deve ser que ela está falando isso só por contar. Ela quer contar para ele que ele falou que vai dar uma moeda de prata, mas isso não quer dizer que ela faz questão justamente disso. E ela somente contou para ele o qual homem tinha vindo. Tinha vindo a vida falada. Então, todos concordam que numa questão monetária entre dois comerciantes, se o outro vai falar que ele prefere justamente vinagre, ele pode falar. Porém, nesse caso da mulher que vem e fala para o enviado que o homem falou que vai me dar uma moeda de prata, vai e pega, ela não faz questão justamente de uma moeda de prata, ela também vai receber uma moeda de ouro. Isso responde às duas primeiras perguntas que foram feitas sobre a Abai. Porém, a terceira pergunta que a gente fez sobre a Abai ainda não foi respondida. A gente perguntou o que quer dizer que, de repente, a moeda era de ouro. Também, segundo essa explicação, o homem sabia que estava dando uma moeda de ouro. Somente a mulher que estava em outro lugar que não sabia. O Mailimtsa de Katsair Bivlita. Fala, Gumará. É sobre essa terceira questão. A gente vai explicar que se trata que ele deu a moeda fechada numa bolsa. E aí depois, quando ela abre, ela descobre que ele deu uma moeda de ouro, não uma moeda de prata. E por isso que a Mishnah usou justamente esta linguagem. Kol Tuv, até o próximo.